irmãos que já chegaram podem aproveitar esse ambiente para começar a orar de dois em dois, invocar o nome do Senhor. Quem está chegando já pode tomar os seus lugares. Senhor Jesus, podem ocupar os lugares da frente também, fiquem à vontade. Os irmãos estão mais atrás, aí tem bastante espaço. Amém? Vamos orar de dois em dois, irmãos? Vamos começar orando de dois em dois? Exercitando nosso espírito, invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos que estão chegando já podem tomar seus lugares, achar um companheiro de oração aí. Irmãos, podem ocupar os lugares da frente, tá, irmãs? As irmãs podem sentar aqui na frente, tem bastante lugares aqui ainda, aqui nessa ala. Os irmãos também podem chegar mais pra frente, podem chegar mais pra frente. Para o que está por vir, eu se fosse vocês, gostaria de estar o mais próximo possível. Mas podem ocupar os lugares aqui da frente, tá? Mas, por favor, os irmãos também podem se chegar para frente. Amém. Irmãos, que tal, tantos os que já chegaram, como os que ainda estão chegando, que tal nós invocarmos o nome do Senhor? Tal quem já chegou se colocar em pé, invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus, oh 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 Senhor Jesus. Os irmãos podem continuar invocando e vamos pegar os nossos inários abrindo C25, C25. Podemos continuar invocando, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Oh Senhor Jesus, esse é um hino que dá para falar para o irmão que está do lado. Você pode falar para o irmão que está do seu lado, buscai as coisas, buscai as coisas. buscai as coisas lá do alto. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vamos desfrutar desse hino como nós vimos essa manhã, usando o nosso espírito, tomando isso como a nossa experiência, querendo que essa seja a nossa história, querendo que essa seja a nossa realidade. Buscai as coisas lá do alto. Senhor Jesus, as irmãs cantam e os irmãos vão proclamar entre si, encorajando o irmão: buscai as coisas, buscai as coisas. Ó Senhor Jesus, onde Cristo vive, Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai, Senhor Jesus, que o Senhor possa ajudar o nosso pensamento. Pensai. Aleluia. Não nas que são aqui na terra. Porque morrestes. Porque morrestes. Aleluia. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Aleluia. Ei, Deus. Cristo que é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Aleluia! Aleluia! Nós também, nós também temos manifestados com Ele em glória. Aleluia! Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Os irmãos cantam. Vocês podem proclamar: onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Oh Senhor Jesus, pensai nas coisas. Pensai nas coisas. As coisas lá do alto. Não nas que são aqui na terra. Nossa vida está oculta, está oculta juntamente com Cristo em Deus. aqui seremos manifestados. Senhor Jesus. Nós cantarmos juntos, então vós também, então vós também. Que tal nós batermos palmas? Aproveitarmos agora e levar o nosso pensamento às coisas lá do alto. Então nós orarmos de dois em dois, usando a palavra desse hino, esses versículos, para elevar o nosso pensamento. Levar nossa mente, nosso coração.
Amém. Irmãos, quero convidar vocês a cantar o C91. Todos nós queremos ser tocados pelo Senhor hoje, ou tocar o Senhor, que diz: nada, ninguém me satisfaz, só tu, meu Senhor. Cristo, te amo. Tu és meu desejo, Senhor, só amo a Ti. Algumas dessas frases, irmãos, não são exatamente a nossa experiência. Quando você fala, nada e ninguém me satisfaz senão o Senhor, nem sempre é verdade, é ou não é? Mas, por isso nós precisamos exercitar a fé. Essas declarações tornam esses fatos realidade para nós. Nós devemos falar dessa maneira pela fé. Nada, ninguém me satisfaz, e o Senhor é o meu desejo. Falando dessa maneira, a nossa fé é fortalecida. Então, eu crie, por isso falei. Então, irmãos, vamos falar porque nós cremos nisso. Não é com base na nossa experiência, mas com base na fé que a palavra nos dá. Amém? Vamos falar para o Senhor em grupos. As estrofes 1 e 2, e o coro. Amém? Vamos ficar em pé e vamos pedir ao Senhor o que está escrito nas estrofes 1 e 2 e no coro.
Senhor, só beijos, ó Senhor. Dos meus lábios foi louvor. Pela graça, Deus, quão doce Deus é.
As irmãs, os irmãos orando. Senhor, vou de novo te tocar. Senhor, tu és o melhor. Os irmãos,
com teus beijos, ó Senhor, os teus lábios fui louvor. Plena graça tens, quão doce teu sabor. Para ninguém me satisfaz, ó tu, meu Senhor. És meu primeiro amor, me ama, Senhor. Desejo a ti.
Irmãs, se satisfaz. Ao te contemplar, saturas-me, Senhor.
Irmãos, suficiente és para mim, nada posso eu sentir.
Jesus. Irmãos, esse hino fala que só um toque teu, Senhor, só em ver o teu olhar, só um beijo teu, meu tudo, meu amor. Se nós cantamos esse hino na presença do Senhor, nós realmente fomos tocados pelo Senhor. Eu pergunto para você, você cantou esse hino de coração? Você falou com o Senhor? Você teve comunhão com o Senhor através desse hino? Quem teve comunhão com o Senhor? Quem foi tocado pelo Senhor? Quem viu o olhar do Senhor? Irmãos, nós precisamos aproveitar esses momentos para ter comunhão com o Senhor, para nos aprofundar na experiência com o Senhor. Quero ouvir-te outra vez. Nós estamos aqui para quê? Quem está aqui para ouvir o Senhor? Quem quer ouvir o Senhor? Que tal nós falarmos ao Senhor? Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu não me canso de te ouvir. Eu quero ouvir-te outra vez. Aleluia. Minha escolha. Só tu és. Fala-me em amor. Me desperdiço em ti. Vamos falar o coro juntos? Nada, nada, ninguém me satisfaz. Só tu, meu Senhor. Cristo, te amo. Tu és meu desejo. Senhor, só amo a ti. Ó Senhor Jesus. E aqui fala também. No final, estrofe 7 fala, vou me arrepender. Irmãos, a experiência de arrependimento é muito importante na nossa vida cristã. Se nós não tivermos muitas experiências de nos arrepender, de nos voltar ao Senhor, isso mostra que nós estamos ainda muito insensíveis e que a luz do Senhor não está chegando até nós. Que o olhar do Senhor não está penetrando o nosso coração. Quando o Senhor olha para nós, esse olhar do Senhor penetra a nossa pessoa. Penetra ou não? Você é capaz de ficar indiferente? Você é capaz de ser o mesmo quando o Senhor olha para você? Sabe, irmãos, na minha experiência, quando o Senhor olha para mim, não tem como ficar indiferente ao olhar do Senhor. Aleluia! Por isso, vou me arrepender, voltar. Como está meu coração? Está queimando? Se não está queimando, vamos pedir para o Senhor. Senhor, faz meu coração queimar. Vamos pedir para o Senhor. Faz meu coração queimar. Aleluia! Põe tal zelo em mim. És muito real, enfim. Irmãos, nessa conferência, nós precisamos tocar o Senhor. De modo que o Senhor seja muito mais real para nós do que do que as coisas desse mundo. Porque parece que as coisas desse mundo são reais, mas o Senhor é muito abstrato. Essa conferência, nós queremos inverter essa questão. As coisas desse mundo não são nada, mas o Senhor é real. Aleluia! O Senhor é real para nós? Ó Senhor Jesus! Vamos falar o último coro. Vamos falar juntos? Vamos falar em pé? Vamos ficar em pé e falar juntos? Vamos falar com realidade, tocando o Senhor. Amém? És meu amor, o primeiro e melhor. Me volto agora a ti. És meu amor, o primeiro e melhor. Senhor! Senhor! Com bastante realidade, Senhor, só amo a ti.
Ó, Senhor Jesus, todos almoçaram? Sim ou não? Alguém deixou de almoçar? Não. E ontem, vocês almoçaram? Sim ou não? Alguém não almoçou ontem? E antes de ontem, alguém deixou de almoçar? Vocês almoçam todos os dias? Vocês nunca dão um descanso para o seu estômago? Sim ou não? Eu não dou. Agora, tem hora que eu dou descanso para o meu espírito. É ou não é? Então, esse hino que a gente acabou de falar, cantar, diz: quero ouvir-te outra vez. Né? Você não chega para o almoço e fala: vou comer-te outra vez. Mas é isso que se pensa. Porque chega aquela hora, é isso que você quer. Esse é o desejo que nós precisamos ter com relação ao Senhor. Porque, de novo, eu tenho de ler a palavra ou orar? Porque o Senhor é vida e eu preciso dessa vida. Comer do Senhor é a maneira de eu manter a vida. Então, por isso, eu quero convidar vocês a cantar o 370. Meu coração sente fome de ti, tem meu espírito sede também. És tudo o que necessito, Senhor. Quem fome e sede suprir sempre vem. Senhor Jesus, vem, vem me suprir. A fome e sede vem saciar. Sê minha força e gozo também. Vem me suprir, vem me saciar. Vamos ficar em pé e falar essas palavras para o Senhor em pequenos grupos. Amém? Thank you.
foste vendido pra me saciar. Como comida, tu és meu suprir. E como água, o rio a Jordão. Senhor Jesus, vem me suprir. Pra fome e sede, me saciar.
Irmãos, vamos fazer o seguinte, nas estrofes, nós vamos conter um pouco a nossa voz, e quando você está com muita fome, e você chega à sua casa, bom, não sei se nessa idade você ainda faz isso, mas quando você era pequeno, eu tenho certeza que você fazia. Mãe, eu estou com fome. É, não é? Agora, então no coro, quando chegar o coro, vamos falar com fome, ou vamos cantar com fome. No coro, nós vamos dizer, Senhor Jesus, estou com fome. Pode ser? Então vamos cantar de novo. As irmãs começam e os irmãos proclamam e no coro todos nós cantamos. Vamos lá?
Deus me reavivar.
Estrofe 8 de novo.
Fome e sede, vem saciar.
Vamos agora abrir a Bíblia em Atos, capítulo 2, versículos 37 a 41. Atos 2, 37 a 41. E vamos ler um versículo, os irmãos, outro versículo, as irmãs. Pode ser? Versículo 37, irmãos, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Todos juntos. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Vamos ler e orar o versículo 37 em pequenos grupos.
Amém. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de termos comunhão. Nós temos um encargo por essa geração, porque essa geração é importante para o Senhor. E nessas comunhões que nós teremos, amados irmãos, nós vamos tocar coisas práticas da nossa experiência com o Senhor. Nós cremos que essa geração tem um conhecimento suficiente de muitas coisas referentes a Deus e à palavra de Deus. Mas, segundo nossa observação, essa geração é carente de experiências fortes e marcantes. Você pode concordar, você pode não concordar com o que eu estou falando. Nós todos que estamos aqui, nós temos uma história com Deus. É ou não é verdade? Agora, como é a sua história com Deus? Como é? Quais são os passos da sua história com Deus? Quais são as experiências marcantes da sua história com Deus. Como a sua história com Deus deve ser contada? Você já pensou nisso? Essa sua história com Deus, se pedíssemos para você escrevê-la, como você escreveria? É claro, você iria colocar ali sua experiência com Deus, é assim, 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 né? Você iria contar. Mas se ao mesmo tempo nós pedíssemos para Deus, Deus, agora você conte a sua versão dessa história. Você acha que essas duas versões bateriam, coincidiriam ou não? O que vocês acham? A sua história com Deus contada por você e a sua história com Deus contada por Deus seriam histórias iguais ou diferentes? O que você acha? Iguais ou diferentes? Diferentes. Seriam histórias diferentes. Não, eu não diria diferentes no que diz respeito a fatos, mas diferentes no que diz respeito aos sentimentos e percepções. Talvez na sua história, você, dentro de um fato, você escreveria assim: então, eu busquei muito ao Senhor. E nesse mesmo fato, Deus escreveria: Ele me buscou muito pouco. Você pode falar um pouco da sua experiência com Deus? Se nós pedíssemos para você, fala um pouco para mim da história da sua conversão. Fala para mim a sua experiência de arrependimento. O que você sentiu? O que você sente quando se arrepende? Você sente algo profundo? Ou simplesmente o seu arrependimento é um conhecimento mental? Deus disse que não fazer, mas eu fiz. Tá, eu sei que estou errado. Isso é arrependimento? Qual a sua percepção da justificação? Você sabe que você foi justificado por Deus? O que você pensa a respeito da justificação? Então você diga: puxa, Miguel, eu nem sabia que isso existia. O que você pensa a respeito da santificação? Qual a sua experiência a respeito da reconciliação? Você teria muito a dizer ou você teria pouco a dizer sobre essas coisas? Essa é a nossa percepção, esta é a grande carência dessa geração. As etapas da sua vida espiritual são definidas. Hoje você é um jovem, um dia você foi criança. Desde a sua infância até hoje, quais foram as etapas da sua vida espiritual? Ou você simplesmente viveu a sua vida espiritual, foi levando de barriga, vivendo mais ou menos? Ou foi alguma coisa definida, forte, com convicção, cada passo firme? Eu não digo aqui na reunião, mas lá fora, na escola ou no seu lugar de trabalho, com seus amigos? Qual é o testemunho que aparece? Você é uma pessoa de convicções? Alguém olha para você e diz assim: não precisa mexer com ele, ele é cristão e ele é firme. Ou você é visto como igual a todo mundo da turma? Sabe qual é o nosso sentimento, amados irmãos? É uma geração que é uma geração cinzenta. Vive numa zona cinzenta. Dizer que está nas trevas, não está nas trevas. Mas dizer que está na luz, também não está na luz. Não tem reação. Não tem reação. Por que isso acontece? Porque há uma carência de fundamento espiritual. As experiências básicas da vida cristã precisam ser fortes e marcantes. Eu não estou falando que vocês não tenham, vocês têm, mas não são experiências fortes, marcantes. Existe um problema de fundamento. E porque existe um problema de fundamento, tudo que constrói em cima balança. Não é que não possa edificar, a gente consegue até edificar. Mas, daqui a um ou dois anos, caiu tudo, desapareceu. Ué, o que aconteceu? Problema de fundamento. A base não é sólida. Porque as experiências básicas não foram experiências sólidas. Amados irmãos, é tempo de corrigir isso. E é por isso que nós estamos aqui. Ou você acha que está tudo bem? Você sabe que essa questão de fundamento é importante? Quer ver, ó. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha, Deus faz ações: aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha, essa questão de fundamentar, essa questão de lançar fundamentos é algo crucial para a nossa vida cristã. Sem um sólido fundamento, a casa cai. Amados irmãos, preste atenção. Eu não estou falando que você não tem fundamento. O que eu estou falando é que esse fundamento está muito raso, está muito superficial. Nós temos necessidade que esse fundamento seja profundo. E como esse fundamento pode ser profundo? Quando nós temos experiências profundas com o Senhor. Isso, nós só podemos ter experiências profundas com o Senhor se nós tomarmos essas coisas do Senhor de uma maneira séria. Quer ver? Vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 6, versículo 48. Lucas, Podemos começar a partir do versículo 46. E diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Por que você me chama de Senhor, mas você não faz o que eu mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Aqui diz: abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Significa que esse fundamento foi profundo. Irmãos, por que nós estamos falando isso? Porque nós vimos muitas coisas. Vemos jovens bons, que viviam, vimos jovens que eram bons, viviam a vida da igreja, mas depois entraram na faculdade, balançaram. Alguns caíram. A gente, quando... não é possível. Caiu? Como? Falta de um fundamento. Irmãos, quando nós temos experiências fortes e marcantes, quando nós tocamos de uma maneira séria as coisas de Deus, existem coisas que nós consideramos inegociáveis. São posições inegociáveis. Eu vou dar um exemplo, essa questão do sexo. Não negocio isso. Mas é o que acontece? Sejam sinceros. Todo mundo faz. Filho de Deus não faz. Posições inegociáveis. São convicções que não se abalam. Você negocia Deus? Não responda rapidamente, não. Pensa um pouco. Eu quero ler uma porção. Vamos abrir 1 Reis, capítulo 18. A partir do versículo 20, quando Elias desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo. Primeiro Reis 18, a partir do versículo 20, diz o seguinte: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Olha ali, Elias falou para aquela geração: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Significa, você está com os dois pés em dois barcos, um pé num barco, outro pé no outro. Você, um pé está na vida da igreja, outro no mundo. Por quê? Porque você quer os dois. Quando está com um pé num barco, outro, como é que é a sua vida? Quer abandonar a vida da igreja? Não. Quer abandonar o mundo? Não. Sabe o que, que isso gera? Isso que gera uma geração fria e apática. Esse é o fundamento. Por que a frieza? Por que a apatia? Porque está cocheando entre dois pensamentos. Olha só. Quero que vocês prestem atenção no versículo 2. Vamos ler juntos o versículo 2, tá bem? 21, aliás. 18 e 21. Vamos lá. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Viu? Não teve resposta. Nenhuma reação. Por que não teve reação? Porque queriam o Senhor e queriam Baal. Uma geração cinzenta é a geração que quer luz e quer as trevas. E acha que pode levar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Impossível levar as duas coisas ao mesmo tempo. Elias falou: se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Um é verdadeiro, outro é falso. Sabe, levar a vida do Senhor e levar a vida no mundo ao mesmo tempo não é a saída, isso é morte. Muitos falam, né, sobre... Não, as conferências são boas. Nas conferências, nós tocamos o Senhor, uma beleza. E realmente, vocês tocam o Senhor na conferência. Podemos saber, tem reação genuína e tal. Mas geralmente o que acontece? Um mês depois, está ali, frio. Na comunhão que nós estávamos tendo, né, foi mencionado, é como se o nosso fogo espiritual tivesse validade, válido somente por 3 meses, com data de vencimento. Por que que um produto, depois que é feito, põe data de vencimento? Porque depois daquele período, o alimento fica velho, não é? Então, por que que o nosso fogo espiritual tem data de vencimento? Porque nós ficamos velhos, nós não somos renovados. Por que nós não somos renovados? Falta de experiências fundamentais e básicas. Tem falha na base. Nessa tarde, eu quero abalar o seu interior. Cocheando entre dois pensamentos. Mas a vida da igreja é boa, eu nasci na vida da igreja. Dizer que eu vou, eu não quero, assim. Mas eu também quero o mundo. O mundo é muito bom. Puxa, que bom o mundo. É tão gostoso também. Os dois são gostosos. O gostinho é um pouquinho diferente. É gostoso, está na vida da igreja, também é gostoso, está no mundo. Então, eu quero... Total apatia e frieza. Nesse mesmo capítulo de 1 Reis, nós sabemos que o pessoal de Baal fez, gritou, não aconteceu nada, não desceu fogo, né? Mas quando chegou a vez de Elias, mandou restaurar o altar. E restaurou o altar do Senhor, também ruínas. Pôs as coisas e encheu de água. Era para mandar descer fogo, ele encheu de água. Porque ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia, conhecia o seu Deus. Conhecia o seu Deus. E, no versículo 36 de 18, diz, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aqui tem uma experiência marcante que fez o povo tomar uma decisão. A primeira vez, quando falou, mas depois que esse sinal ocorreu, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Então, amados irmãos, nós queremos falar que é importante nós fortalecemos nossos fundamentos. Precisamos ter experiências básicas, fortes com o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 19, vamos ler juntos, tá bem? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Encontraram? Vamos ler? Vamos ler com o Espírito forte, tá bem? Vamos lá. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Sabe como você pode ter um fundamento forte? Com uma forte separação. O firme fundamento de Deus permanece. Qual que é o selo do fundamento de Deus? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Esse sentimento, eu pertenço ao Senhor. E, aparte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Agora, vamos, hoje à tarde, tocar numa experiência que deve ser importante em nossas vidas, que é a experiência do arrependimento. Nós sentimos que essa experiência não é forte na vida dessa geração. Então, vamos ver dentro da palavra de Deus a importância do arrependimento. Mateus capítulo 4, versículos 15 a 17. Mateus capítulo 4, versículos 15 a 17. Terra de Zebulom, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Olha, numa terra, que era a terra de Zebulom, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, aqui diz que o povo que jazia em trevas viu grande luz. Amados irmãos, para ver arrependimento, primeira coisa que necessitamos é luz. É luz. Luz para aquele povo que jazia em trevas e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sabe, tudo começa com a luz. Porque quando a luz brilha, a luz expõe a situação. Amados irmãos, é importante ir para a luz. É importante buscar a luz. É importante receber a luz. Porque a luz expõe todas as coisas. Quando a luz chega, nós vemos a situação. E aqui diz: aí o Senhor passou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É porque viu algo. Agora eu quero ler uma porção de Gálatas com os irmãos. Gálatas capítulo 1. Versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Aqui mostra que o Senhor morreu por nós pelos nossos pecados. Mas só isso? Não. Não é só isso. Aqui diz: é para nos desarraigar deste mundo perverso. Significa arrancar as raízes. A palavra de Deus expõe a nossa condição. A palavra de Deus diz que nós lançamos raízes neste mundo perverso. Lançamos raízes neste mundo. Sabe de uma coisa? Para que serve a raiz? A raiz tem duas funções. A primeira função da raiz, podemos dizer, primeira função é para manter a árvore em pé, não é? É para poder firmar a árvore. Segunda função é para tirar alimentos do solo. E quando aqui diz que o Senhor quer nos desarraigar desse mundo perverso, quer dizer que nós lançamos raízes nesse mundo. Primeiro, para nos firmarmos nesse mundo. Segundo, para tirar comida desse mundo. Nós nos alimentamos desse mundo. Eu não estou falando do alimento físico. Eu estou falando do alimento para a nossa vida da alma que acontece. Mas você sabe que o Senhor morreu por você para arrancar você? Desarraigar desse mundo perverso? Essa palavra perverso no original significa cheio de dificuldades, que faz você ter um trabalho duro, Sabe, nesse mundo que se vive, você tem tanto problema. E o negócio, o trabalho é duro. Esse perverso também tem semente que traz pesar, faz você sentir mal. E traz perigo para a nossa fé. Perverso também significa que é doentio, causa doença e é maligno. Mas, irmãos, nós queremos viver num lugar assim? Mas eu quero fazer a seguinte pergunta: você acha que o mundo é perverso? Você acha? É perverso, mas é bonito. É perverso, mas tem muita coisa boa. Amados irmãos, o Senhor quer arrancar a gente. Porque aqui não é o nosso destino. Ou você crê que aqui é para ficar? Não. Nós precisamos então da luz. O Senhor precisa nos iluminar. Precisa mostrar nossa condição. Na sua conversão, ou mesmo depois que você já aceitou o Senhor, você teve momentos que recebeu luz forte do Senhor ou não? Vamos ver o que acontece quando nós recebemos uma luz forte. 1 João, capítulo 1. A partir do versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só o que a palavra de Deus diz: Deus é luz. Eu quero fazer uma pergunta, amados irmãos, amadas irmãs. Você mantém comunhão com Deus ou não? Sim ou não? Ó, não tem convicção? Sim ou não? Sim. Aqui diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, agora você não precisa me responder, você anda ou não anda nas trevas? Você pode pedir, posso perguntar, Miguel, o que é andar nas trevas? Fazer as coisas escondido. Você tem vergonha de mostrar, você não consegue trazer diante dos seus pais e você não consegue trazer diante de Deus. Isso é sinal de que anda nas trevas. Você diz que mantém comunhão com Deus, mas faz coisas escondidas dos pais, faz coisas escondidas dos irmãos, faz coisas que você sente vergonha. Isto é andar nas trevas. Por que você faz escondido? Porque não pode mostrar. A palavra de Deus diz isso de uma maneira bastante clara para nós. Em Efésios, capítulo 5, versículos 11, 12 e 13, diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. O que você pode fazer de uma maneira aberta, isso é luz. Mas o que você faz escondido, isso é trevas. Você diz, eu tenho comunhão com Deus. Eu oro, eu leio a Bíblia, mas eu também faço muita coisa escondida. Então você não tem comunhão com Deus, você está mentindo. Não sou eu que estou falando, é isso que João diz. E daí versículo 7 de 1 João capítulo 1 diz, se porém andamos nas trevas como ele, aliás, se porém andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Nós podemos trazer os assuntos para comunhão. Irmãos e irmãs, nós temos fraquezas, eventualmente podemos cair, mas se cairmos, vamos trazer para a luz, vamos nos arrepender, entende? Vamos trazer para a comunhão, vamos resolver o problema. Levar uma vida dupla, maior sofrimento é maior tortura. E aqui diz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, daí vem o arrependimento. O arrependimento significa uma mudança de mente. Você muda a maneira de pensar, não é? Você vê, daí você, o passo é então confessar o pecado. É melhor confessar que esconder. Você sabe, na nossa vida espiritual, todos nós precisamos de um dia com essa experiência. Sem essa experiência, as coisas não ficaram ainda definidas. Quando a luz vem, expõe. Quer ver? Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. A partir do versículo 4. Fala da pregação de João Batista. Ele diz assim: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus. Olha só, era esse o evangelho que João Batista pregava, falando que precisava ter mudança. Por quê? Porque toda carne veria a salvação de Deus. Claro, isso é uma boa nova. Ou, tem salvação para mim? Quer dizer que eu posso mudar de vida. Daí ele falava para as multidões, versículo 7, dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele está falando, nós todos são raça de víbora, significa a natureza de Satanás, a natureza da serpente está em nós e há uma ira vindoura preparada. Mas nós podemos sair dessa ira vindoura. Podemos ser salvos dessa ira vindoura. Daí ele diz, versículo 8, produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. Significa o quê? Que nós precisamos de um arrependimento, de uma mudança. E você sabe qual é o sinal de que houve um arrependimento? O versículo 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Que eu faço? Eu não quero mais viver essa vida. Não quero mais viver a vida desse jeito. Que eu faço? Aí está um sinal de que o arrependimento está operando. Não adianta ouvir, ah, eu fui tocado. Ser tocado é bom, mas precisa ter atitude. O que, que eu faço agora? Eu quero mudar. E essa mudança é uma decisão. É um marco. Eu não quero mais essa vida do passado. Está vendo? Atos, capítulo 2. Vamos ver uma outra experiência de arrependimento. Versículo 37, que foi o versículo que nós lemos e oramos. Atos 2, 37. Ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Está vendo? Essa mesma pergunta, o que é que eu devo fazer? Eu quero mudar. Eu quero mudar. O que eu faço? Se na sua vida não teve nenhum momento que você disse, o que eu vou fazer? Eu quero mudar de vida. É que o arrependimento não chegou. Atos 22. Atos 22, a partir do versículo 7. Que mostra, no versículo 6, Paulo também indo a caminho a Damasco, daí apareceu aquela grande luz. Versículo 7. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Versículo 10. Então perguntei, que farei? Senhor, está vendo? Todas essas experiências, eles possuem essa parte que depois da grande luz, ou depois da palavra, a reação, o que eu devo fazer? Significa o quê? Significa que não deseja mais viver aquela vida do passado. Sabe o que essa geração necessita? É de arrependimento. Eu vou dizer uma coisa, amados irmãos. Arrependimento é uma experiência básica, mas é uma experiência que necessitamos todos os dias. Eu preciso, eu me arrependo todos os dias, porque eu cometo erros. Qual foi a última vez que você se arrependeu? Qual foi a última vez que você disse, Senhor, o que eu faço? Não é chegar dizendo, oh, Senhor Jesus, perdoa meus pecados. Tem que confessar, tem que saber quais foram os pecados. Tem que ter uma mudança na maneira de ver as coisas. E aí, falar, Senhor, o que eu faço? Senhor, me salva. Aí o arrependimento está operando. Sabe? Precisa dar luz. A luz, quando expõe, nos derruba. Vamos ver Jó, livro de Jó, Jó 42. Jó era uma pessoa excelente. Ele precisava de arrependimento ou não? Precisava ou não precisava? Mas ele não era ótimo? Era ótimo, mas precisava também de arrependimento. E olha só o que ele diz. Versículos Jó 42. A partir do versículo 2 diz o seguinte: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinas. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos ler juntos o versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que é uma coisa, irmãos? Quando a luz vem, ele me joga para o pó e para a cinza. Eu vejo que eu não presto. Ele diz, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse é o sinal de que a luz chegou. Muitas vezes nós conversamos com jovens sobre problemas, fracassos. Da gente pergunta, irmão ou irmã, você se arrependeu? Eu acho que sim. Se falou, eu acho que sim, não arrependeu. Por quê? Porque ele não foi jogado no pó e na cinza pela luz. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Quando a luz brilha, você cai. Quando a luz brilha, você cai. Ó, Jó se arrependeu, ele disse, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele se coloca lá embaixo. Vamos ver Daniel. Daniel, capítulo 10. Versículo 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. E não retive força alguma. Versículo 11. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Você pode ver, quando teve a visão, ele caiu. Lucas, capítulo 5. Versículo 8. Nós sabemos essa história da pesca maravilhosa, né? O Senhor entrou no barco de Pedro e dali ele falou para a multidão. Depois ele disse para irem lá para o lugar mais fundo, para eles lançarem as redes. E Pedro havia falado que eles tinham trabalhado a noite toda e não tinham pegado nada, mas que ele iria fazer, porque o Senhor tinha falado, versículo 5, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E aí apanharam grande quantidade de peixes. Olha o versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O Senhor falou para ele, você é pecador? Falou? O Senhor condenou ele pelos seus erros? Não, ele só fez um grande sinal e a luz brilhou. E o que Pedro fez? Prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Você já teve uma experiência assim? em Atos 9, nós sabemos que a experiência de Paulo, né, esse nós já conhecemos, nós não vamos ler. Quando a luz brilhou, ele não caiu? Caiu. Vamos ver agora João, Apocalipse capítulo 1. Ele, no versículo 12, ele diz, voltei-me para ver quem falava comigo. Daí ele viu o Senhor. Versículo 17, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e último. Amados irmãos, a luz já brilhou sobre você. Você sabe, arrependimento tem dois tipos. Um tipo de arrependimento é o arrependimento no seu aspecto legal. Significa o quê? Você conhece uma lei, ou você sabe algo, você comete aquele erro, você sabe que errou, porque a lei diz que não podia fazer aquilo, mas você não sente que está errado. Isso está acontecendo com muitos jovens. Estão indo para o mundo, estão pecando no mundo, mas não sente que aquilo está errado. Diz assim, eu sei que estou errado porque eu já li na Bíblia, porque os irmãos falaram, mas eu não sinto que está errado. Isso quer dizer o quê? Falta luz. E se você não sente que está errado, vai continuar vivendo daquela maneira. Daí a sua vida é cinzenta. Um pé na luz, um pé nas trevas. Vocês querem continuar vivendo na zona cinzenta, irmãos? Quem não quer, levanta a mão. Irmãos, nós queremos salvá-los da zona cinzenta. Lucas, capítulo 13, versículo 3. Versículos 2 e 3. Ele, porém, lhes disse, o Senhor Jesus, né? Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros, do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Amados irmãos, o arrependimento tem um papel importantíssimo na nossa salvação. Não somente a salvação eterna, mas a nossa salvação dia a dia. A salvação da nossa alma. Atos capítulo 3, versículo 19. diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados. Arrepender é uma mudança de mente, converter é uma mudança de direção. Amados irmãos, nós precisamos de uma mudança de mente e precisamos de uma mudança de direção. Não adianta só você ter uma mudança de mente, tem que ter uma mudança de direção. Você pode dizer, puxa Miguel, precisa de tanto arrependimento, eu já sou cristão, já conheço o Senhor há muitos anos. Precisa sim, todos nós precisamos. Olha só, nas cartas às igrejas em Apocalipse, sem dúvida essa é uma palavra para os filhos de Deus. São cartas para 7 igrejas, somente para 2 igrejas ele não falou de arrependimento. Primeiro, Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor disse, eu estou dando uma chance para você se arrepender. Se você não se arrepender, vai ter consequência. Apocalipse capítulo 2, versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ele, olha aqui, ele disse, arrepende, se você não se arrepender, vai ter as consequências. Ele estava falando para as igrejas. 2, 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha, o Senhor dá tempo, amados irmãos. E aqui ele está falando para a igreja, ele diz assim, eu dei tempo, mas não quer se arrepender. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Novamente, se não se arrepender, vai ter as consequências. Capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Preste atenção, essas coisas, olha só, falando para as igrejas, arrependa, mas o Senhor sabe que a função dele é falar para nós, mas nós podemos decidir, eu me arrependo ou não. Por isso que ele diz em todos os lugares, se não, esteja preparado para arcar com todas as consequências. Eu fiz de tudo para salvá-lo, você não quis. Você não creu nas minhas palavras. 3:19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Mas, irmãos, a palavra do arrependimento é uma palavra forte na Bíblia. É uma palavra forte para as igrejas. Tem que ser uma palavra forte para as nossas vidas. Diga para o irmão que está ao seu lado, eu preciso de arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Vamos ler juntos esse versículo, porque esse versículo é muito importante. É muito importante, amados irmãos. Romanos capítulo 2, versículo 4. Vamos ler juntos. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Sabe, esse versículo eu considero um versículo maravilhoso, porque descortina os céus para nós. Ele está falando uma coisa assim, ele disse, Deus é bom. Olha só, ele fala da desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade. Porque Deus nos ama tanto. Aqui diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Sabe o que quer dizer? Porque Deus é bom, Ele quer nos conduzir. Ele está pegando você pela mão e diz assim: vem, vem, vamos arrepender. Vem, 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 vem. Você sabe, isso é conduzir. Você sabe que a bondade de Deus quer conduzir você para o arrependimento? Está tomando você pela sua mão? Diz: vem, eu quero que você se arrependa. Eu sei que você não tem força, mas eu estou te conduzindo. Creia em mim, aceite o que eu estou falando. Mude de vida. Eu tenho bondade, eu tenho tolerância, eu tenho longanimidade. Tudo que eu quero é levá-lo para arrependimento. Estou te conduzindo como alguém que ama, para que mude de vida. Não viva mais desse jeito. Isso é o que está no coração de Deus. Não vivam mais coxeando. Você tocou na bondade de Deus? Essa tarde Deus está falando de arrependimento porque Ele te ama. Sabe que se você não arrepender, não vai ter um bom futuro. Mas Ele quer salvar. Segunda Coríntios, capítulo 7. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Sabe, o arrependimento sempre vem com tristeza. Mas não é uma tristeza de pesar que causa morte. É uma tristeza porque você te feriu alguém que ama você. Tristeza por ter deixado o Senhor triste. Já perguntei uma vez para um jovem: está arrependido? Ele estava rindo, eu estou. Não arrependeu. É assim que a gente fala diante de Deus? Eu me arrependo. Tem lágrima? Tem tristeza? Se abomina. Irmãos, qual a sua experiência de arrependimento? Se essa experiência não for forte, você nunca será forte espiritualmente, sempre será cinzento. Mas nós esperamos que nessa tarde haja arrependimento diante do Senhor. Nosso desejo, amados jovens, é que vocês tenham uma experiência forte. Experiência forte com o Senhor. A linha do arrependimento significa que você desistiu das outras coisas. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a palavra do Senhor para nós. Porque o Senhor ainda não voltou. Porque Ele sabe, se voltar agora, você vai perecer. Eu não estou falando da perdição eterna, mas você estará fora do reino. Mas Ele está fazendo tudo. A sua bondade está fazendo tudo para conduzir você para o arrependimento. Jovem, aceite nesta tarde a direção do Senhor. Aceite nessa tarde a bondade do Senhor. Diga para o Senhor que você quer mudar de vida. Se você sentir-se impotente, procure ajuda. Procure irmãos e diga: irmão, o que eu vou fazer? Mas eu não quero mais viver assim. Vamos ter um minuto de oração. Depois, nós vamos cantar um hino, tá? Pode cantar aquele hino. De Deus muito longe eu vaguei, hoje volto ao lar. Né? Qual o número que é? 461? 461, tá bom? Mas vamos primeiro ter um minuto de oração. Deus quer conduzir você para arrependimento nessa tarde. Depois, nós vamos cantar o hino. Voltar para casa é mudar de direção. Vamos todos voltar para casa.
irmãos, vamos ficar em pé. Vamos cantar com bastante sentimento, vamos cantar com espírito de oração. Realmente voltando ao lar.
Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Atenção dos irmãos e irmãs agora para mais alguns avisos, alguns recados. Agora, irmãos, logo após a reunião, se algum dos irmãos ou irmãs